Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso objetivo é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia procurando entender todos os seus 66 livros com a finalidade de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Então, inicialmente nós temos registrado em nossos encontros as correspondências que vocês nos enviam compartilhando como tem sido esse estudo e qual tem sido o valor dele para as suas vidas, como tem sido a recepção do programa na sua região e as suas experiências que você tem tido no estudo da Palavra de Deus. Para nós, realmente é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Então, registramos aqui o e-mail do Paulo Augusto, que nos enviou o seu e-mail de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Ele disse assim na sua mensagem: eu tenho uma pergunta para o pastor Itamir. Pastor, como entender o dom de línguas? Quais são as posições? Obrigado, pastor, e aguardo a sua resposta, porque esse tema é muito polêmico em minha mente. Querido irmão, na verdade, esse tema não é só muito polêmico para você, mas, como ele respondia no e-mail, nós somos gratos a Deus que Ele tem nos abençoado muito no contato com os nossos ouvintes e, através deles, temos percebido um interesse crescente no estudo da Santa Palavra de Deus e na aplicação correta dela em nossas vidas. Então, esse é um assunto realmente muito debatido e polêmico para muitos cristãos. E hoje nós temos diversas posições relativas ao dom de línguas. Eu destaco pelo menos 3 posições. Temos os cessacionistas, irmãos, que entendem que o dom de línguas só foi para os dias onde não havia ainda o Novo Testamento escrito. Esses irmãos creem que esse dom não existe mais nos dias de hoje. Em segundo lugar, temos os chamados carismáticos, palavra que vem de carisma, isso é, dom ou efeito da graça, que creem no exercício de todos os dons para os dias de hoje. Esses irmãos creem assim. Esses irmãos creem de uma forma moderada, mas creem que os dons são possíveis nos dias de hoje. E aí temos também uma terceira posição, um terceiro grupo, que são chamados os pentecostais, que creem na existência dos dons nos dias de hoje. E alguns deles, inclusive, entendem que o dom de línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Essas e outras posições demonstram a pluralidade de interpretações no corpo de Cristo. Creio que, nesse particular, cada cristão tem a responsabilidade de examinar a doutrina da igreja que frequenta e, seguindo a orientação dos seus líderes, de acordo com a palavra de Deus, servir o Senhor em espírito e em verdade, conforme o dom que Deus tem lhe dado. Mas, na verdade, nós não temos somente esse dom. Os diversos dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo e para glorificarmos a Deus. Se estivermos com essa motivação e prática, certamente Deus aceitará o nosso culto. Por isso, então, agora eu quero convidar você, porque eu entendo que a sua motivação é exatamente estudar a Bíblia e cultuar o Senhor de uma maneira correta, Eu convido você e a todos que estão em sintonia conosco para buscarmos o nosso Deus através de uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua bondade, obrigado porque tens fortalecido a fé do Paulo Augusto. Obrigado, Senhor, pela riqueza e pela diversidade no corpo de Cristo que o Senhor tem concedido a cada um de nós através dos dons que o Senhor tem nos dado. Conceda-nos, Senhor, capacitação para agirmos conforme o Teu querer e capacitação para entendermos a Tua palavra e que a nossa prática de vida seja agradável a Ti. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos que através desse programa muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos completar o estudo do primeiro capítulo dessa primeira carta do apóstolo João. O texto que vamos estudar hoje é 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 6 a 10. Nesse texto, João nos mostra a necessidade de uma vida correta e justa diante de Deus. Ele nos mostra a necessidade de desenvolvermos uma vida pura, uma vida em que saibamos tratar com os nossos pecados. Em outras palavras, João nos diz que o Filho de Deus tem que estar sempre pronto para se arrepender dos seus pecados e confessá-los buscando perdão, buscando andar na luz. Nós, cristãos, filhos de Deus, temos que ter essa predisposição para termos essa vida bonita, limpa, e para isso, confessar os pecados, buscar o perdão e assim andarmos na luz. Ao mesmo tempo que andamos na luz, somos purificados pelo sangue de Jesus, indicando então que o cristão que anda na luz na prática, ele só pecará ocasionalmente. Eu quero repetir essa frase para você. O cristão que anda na luz na prática mesmo, ele só vai pecar ocasionalmente. Isto é, o pecado não será comum à sua vida. De fato, João afirmou que o cristão que declara não ter cometido pecado está enganado e a verdade não está com ele. João certamente não estava encorajando o pecado, mas em vez disso estava observando que os cristãos também pecarão, mas podem ser perdoados e devem ser perdoados por esses pecados. Ele afirmou também que o cristão não pode continuar na prática do pecado. Por exemplo, João capítulo 3, versículos 7 a 10 e Romanos 6, 1 e 11, Paulo também confirma essas palavras de João. O Filho de Deus tem que estar sempre pronto para se arrepender de qualquer pecado cometido e confessá-lo buscando perdão. Na verdade, Deus deseja que seus filhos tenham comunhão uns com os outros e a comunhão uns com os outros depende da nossa comunhão com Deus. E como foi observado anteriormente, quando nos tornamos filhos de Deus, também nos tornamos parte de uma família espiritual. Nesse sentido, todos os filhos espirituais de Deus compartilham uma fé comum e uma salvação comum. Mas compartilham também o desejo de uma vida pura, onde todos os pecados já foram confessados e foram perdoados. Querido amigo, a vida de pureza deve ser a característica da vida do cristão. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Portanto, para o nosso estudo de hoje, o melhor título é Como receber o perdão dos pecados? Como tratar com os pecados? Como receber o perdão dos pecados? O texto, então, é Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 6 a 10. No primeiro século, os cristãos reunidos em pequenos grupos locais se encontravam para adorar a Deus e para trabalhar juntos pela causa de Cristo. Eles compartilhavam a doutrina dos apóstolos. Eles compartilhavam o ensino mútuo. Eles tinham comunhão na celebração da ceia do Senhor, nos momentos de louvor e nas orações. Os cristãos primitivos também compartilhavam suas coisas materiais com os santos que tinham necessidade. O escritor de Hebreus também observou que aqueles cristãos que deixavam de se congregar com os outros cristãos para participar desses atos de comunhão, quando se deixava de congregar, esses cristãos não estavam agindo corretamente. Essa é uma clara advertência do autor de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Então, assim como Deus não tem comunhão com o pecado, também nós precisamos recusar a participação no erro, nos pecados. O apóstolo João, então, escreveu que não podemos dar apoio ou encorajamento àqueles que ensinam falsas doutrinas ou nos tornaremos participantes dos erros deles. A comunhão deve ser importante, a unidade, a união são requisitos fundamentais no relacionamento do corpo de Cristo. Mas nenhuma delas é mais importante do que uma vida de pureza e de santidade. A comunhão, a alegria de estarmos na mesma família espiritual, a unidade entre os irmãos não devem nos impedir de acertarmos nossas vidas todas as vezes que pecamos. O remédio para o pecado cometido é o arrependimento, a confissão, a mudança de vida. Veja, por exemplo, Provérbios 28, 13. Todas essas atitudes estão baseadas no perdão que Deus concede àquele que o busca, aquele que busca lavar-se, purificar-se no precioso sangue do Senhor Jesus. No Éden, lá no Éden, o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Mas graças à misericórdia divina, através do Senhor Jesus, podemos novamente usufruir da comunhão com o nosso Criador. O que foi perdido no Jardim do Éden pode ser conseguido mais uma vez, novamente, pode ser conseguido em Cristo Jesus. Que grande bênção, que privilégio esperar aquele dia quando poderemos viver eternamente na sua presença, no céu. Mas que maravilhosa bênção agora poder caminhar diariamente com Deus. É hoje, no nosso dia a dia, através do perdão dos pecados, podemos nos comunicar constantemente com o nosso Deus. E por isso, o princípio que esses versos nos trazem pode ser visto nessa frase. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 6 a 10. Tem esse princípio para nos desafiar. Somente quando agimos biblicamente, obtemos o perdão dos nossos pecados. Eu repito, somente quando agimos biblicamente, obtemos o perdão dos nossos pecados. Nesses versos, nós encontramos 5 ações que devemos realizar para obtermos o perdão dos pecados. A primeira ação a ser realizada para termos esse perdão de pecados é manter a nossa comunhão com Deus, conforme o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como dissemos anteriormente, é muito agradável vivermos em comunhão uns com os outros, no contexto da família da fé, é lógico, é muito agradável. Porém, temos que lembrar da possibilidade de estarmos nos enganando. Sim, podemos estar nos enganando. Havendo pecado, havendo trevas, certamente não podemos contar com a presença de Deus nas nossas reuniões. Podemos estar juntos na igreja, como os hebreus que estavam até no átrio do templo. Podemos estar juntos na igreja fazendo orações, mas elas podem estar cheias de vãs repetições, conforme o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6. Podemos agir com demonstrações de poder e dizer Senhor, Senhor, conforme Mateus 7, 21, mas não sermos aceitos pelo Senhor. Enfim, podemos olhar para a Bíblia, lê-la, ouvi-la, podemos vê-la como um espelho, e se nós não mudarmos a nossa atitude, de nada adiantará. Tudo isso pode ocorrer se não estivermos andando na luz, como Deus está e é a luz. É somente através do andar na luz que conseguimos manter comunhão com Deus. É um grande perigo entendermos e afirmarmos que temos comunhão com Deus e continuarmos andando nas trevas. Quando fazemos isso, querido amigo, estamos na prática mentindo e não vivemos a prática da verdade. Quando não reconhecemos a seriedade do pecado, corremos o risco de nos acostumarmos com a vida nas trevas e assim perdemos a comunhão com Deus. Já no livro de Provérbios, temos a afirmação de que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando tememos a Deus, entendemos a seriedade do pecado. E aí então, acertamos os nossos relacionamentos e pedimos a Deus que não nos deixes cair em tentação, mas que nos livre do mal. Quando tememos a Deus, reconhecemos que todos somos pecadores, conforme Paulo disse em Romanos 6:23. E, portanto, não andamos nas trevas, isto é, não andamos na prática do pecado. Não mentimos e não vivemos na prática do erro. Mas, por outro lado, reconhecendo que somos pecadores, porém perdoados, vivemos o quê? Na prática da verdade. Quando vivemos assim, podemos ter certeza de que mantemos comunhão com Deus e que os nossos pecados são perdoados. Querido amigo, você tem experimentado essa vida na luz do Senhor? A segunda ação a ser realizada para obtermos o perdão dos pecados é andar na luz como Deus está na luz. Veja o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A nossa vida de comunhão com Deus exige uma vida correta diante dEle, exige uma prática correta, exige a confissão de pecados. Como Deus está na luz, exige que nós andemos na luz. Agora, é necessário entendermos bem o significado dessa expressão. Andar na luz não significa ser perfeito, não pecar e ter perfeito conhecimento das Escrituras. Nossa comunhão com Deus não foi estabelecida na base do perfeito comportamento de uma vida sem pecado, nem do conhecimento profundo das Escrituras. Não. A nossa vida nem é mantida nessas bases. Um dos exemplos de conversão, de mudança de vida, que só Cristo pode proporcionar ao ser humano, é visto no livro dos Atos dos Apóstolos. A conversão do carcereiro de Filipos é um exemplo marcante. Em meio a uma situação desesperadora em que ele queria pôr fim à sua própria vida, ele ouviu a mensagem de salvação e obedeceu o Evangelho naquela hora da noite, bem tarde da noite. O carcereiro então foi transformado por Jesus e estabeleceu uma nova relação com Deus. Ele iniciou a sua vida de comunhão com Deus. É óbvio que ele não era um homem sem pecado. É óbvio que ele não tinha sido perfeito em seu duro procedimento. E é óbvio também que ele não tinha completo conhecimento das Escrituras. Ele teve sim que confessar o seu pecado, reconhecer a sua insuficiência diante de Deus e se deixar ser transformado pelo Senhor. Quando o carcereiro confessou seus pecados, ele foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus e aí ele iniciou então uma caminhada na luz, mantendo comunhão com Deus. Andar na luz então é ter uma vida limpa, uma vida aberta diante de Deus, confessando e limpando-nos os nossos pecados através do sangue precioso de Jesus Cristo. Querido amigo, quando andamos assim, temos a bênção de desenvolvermos comunhão com os nossos irmãos e o exemplo do carcereiro é mais uma vez notável nesse sentido. Assim que ele se converteu, levou Paulo e Silas para sua casa e, em comunhão com esses novos irmãos, lhes alimentou e lhes curou as feridas que ele mesmo tinha provocado quando ainda andava nas trevas. Você tem experimentado essa comunhão com Deus e essa comunhão com os irmãos, essa purificação no sangue de Cristo? A terceira ação a ser realizada para a obtenção do perdão dos pecados é andar na verdade. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Querido amigo, aqui temos uma ênfase que precisamos respeitar. Para obtermos a purificação dos pecados, necessitamos andar na verdade. Se somos discípulos de Cristo, temos que andar na verdade, pois Cristo mesmo é verdade, como Ele próprio disse. Esse é um perigo real que corremos. Qual? Muitos cristãos acham que não têm pecado, que somente os descrentes cometem pecado que desagradam a Deus. Querido amigo, temos que admitir que mesmo sendo já salvos, ainda cometemos pecados, pois todos pecaram e pecam e estão separados de Deus. Não reconhecer esse fato é andar na mentira, é mentir, é nos enganarmos, é não andarmos na verdade. Só quando andamos na verdade, só quando somos libertos pela verdade, podemos então desfrutar do perdão que o Senhor Jesus nos concede. Devemos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? É o próprio Senhor Jesus? Mas veja também aquilo que o próprio Senhor Jesus disse sobre a verdade. Orando ao Pai, antes da sua crucificação, ele pediu: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Querido amigo, quando nos expomos à palavra, andamos na verdade. Quando andamos na verdade, reconhecemos que temos pecado e assim obtemos o perdão que só Jesus pode nos dar. Você tem admitido essa verdade na sua própria vida? E você tem confessado os seus pecados ao Senhor? Você tem se santificado na verdade, na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo? São perguntas que só você pode responder diante de Deus. A quarta ação a ser realizada para a obtenção do perdão dos pecados é confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, que nos ama infinitamente, colocou à nossa disposição uma provisão maravilhosa e inesgotável para que obtenhamos o perdão dos pecados. Deus, no seu plano eterno, providenciou o sangue derramado na cruz como uma fonte purificadora para todo aquele que se banha nele pela fé. Mas o inimigo, Satanás, ainda intensifica os seus esforços para nos reconquistar. As tentações, as provações, os testes vêm. A nossa fé é provada. Infelizmente, muitas vezes perdemos, pecamos e rompemos a nossa comunhão com Deus. E o que fazer então? Será que está tudo perdido? É hora de desistir? Não, de jeito nenhum. Em vez disso, precisamos encontrar forças para continuar com o Senhor. Então, se confessamos os nossos pecados, isto é, se admitimos que os nossos pecados, se concordamos com Deus sobre as nossas ações e as tratarmos como ações pecaminosas, podemos, pela fé, nos apropriar do recurso que Deus disponibilizou para todos nós. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e restabelece a nossa comunhão com Deus. Querido amigo, eu oro para que você usufrua desse presente maravilhoso da graça de Deus. Chegando ao final, quase do finalzinho do nosso programa, temos uma quinta ação para ser realizada, que é andar na sua palavra. Podemos obter perdão dos pecados quando andamos na sua palavra, veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mencionamos agora há pouco que a palavra de Deus é a verdade. Andar na palavra é andar na verdade. As escrituras sagradas mostram a condição do homem, mas mostram também o recurso que Deus nos oferece em Jesus Cristo. No seu sangue, naquele precioso sangue derramado na cruz. Quando João Batista anunciou que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estava tornando público essa maravilhosa palavra de Deus prometida desde os tempos do Antigo Testamento. É a Bíblia que nos garante: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a pergunta que eu faço para você é: se você tem andado nessa verdade, se você tem andado nesta palavra, essa é a palavra de Deus, você tem se apropriado do sangue de Jesus? Querido amigo, este é o caminho para a obtenção do perdão dos pecados. Ao concluirmos então as nossas reflexões sobre esse texto tão importante da Palavra de Deus, temos que admitir que todos nós somos pecadores, mesmo salvos. Mesmo salvos, ainda nós pecamos. E não podemos mentir desdizendo Deus e a sua palavra. De jeito nenhum. A palavra de Deus afirma que nós somos pecadores. A Bíblia testemunha e afirma e promete que se nós confessarmos os nossos pecados, se pela fé buscarmos o sangue de Cristo, Ele nos limpa de todos os pecados. Então, meu desejo a você é que o Senhor te abençoe nesse caminhar com Cristo, nesse caminhar confessando e obtendo perdão dos seus pecados. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.